assim mesmo, tá bom. Acho que eu posso começar, né? Bem, gente, vou começar então a palestra. Boa tarde a todos. Nosso assunto que eu vou falar com vocês é sobre libertação das suas câmeras digitais. Sobre o CHDK, meu nome é Ricardo. Tem alguns slides aí que vão falar alguma coisa. Primeiro, os anúncios dos nossos patrocinadores. Tá? Só para lembrar, quem já assistiu a outra já ouviu, então só para relembrar, eu só pude ver o Fisli por apoio da Hostnet, que é uma empresa com a qual eu trabalho. Eu também trabalho na Hostnet. Né? Meu trabalho lá está sendo geração de conteúdo, provedor de conteúdo para as soluções. Eles são uma empresa de hospedagem e apoiam amplamente o software livre. Tem um endereço ali que está no meio. No final eu tenho um QR Code para a palestra, e essa palestra vai estar disponível na internet, no SlideShare, no serviço de SlideShare. Mas, por exemplo, temos um endereço ali, naquele que eu coloquei no meio, que traz a relação, por exemplo, do apoio da Hostnet para o software livre, incluindo apoio financeiro. Então, eles, desde 2004, eles doam periodicamente para mais de 10 projetos de software livre. Eles fazem doações para projetos, não só isso, com doação de código e projetos. É pouco divulgado, mas tem isso. É um provedor de hospedagem onde o uso deles de software livre é muito amplo, muito abrangente, não só servidores, mas desktops. E eu fui parar lá por conta de ser um, nas palavras de um dos donos, você é um cara de software livre e a gente apoia o software livre. Tá? Então, e estão apoiando, de certa forma, ajudar a participar da minha vinda para o Fisli. Então, www.hostnet.com.br. Não, como eu sempre digo, não tem os melhores preços, mas tem os clientes mais satisfeitos. E aí eu tenho que fazer meu merchan rapidinho. Para quem está se perguntando, uma camisa azul com o logo do MSX, aquele computador velho, ultrapassado, dos anos 80 e 90. A gente mantém, comete um podcast, que é o Retrocomputaria, sobre retrocomputação, computação dos anos 70, 80 e 90, o que está sendo feito hoje em dia para eles. Quase todo feito em software livre, há 2 anos e meio que a gente está no ar. Já estamos com mais de 60 arquivos publicados. O episódio 25 foi publicado recentemente. Tá? E fica o convite a todos que tiverem curiosidade. Eu sempre digo MSX, a área, a única coisa que eu gosto mais na área de computação do que Linux. Então, fica o convite a todos que estejam ouvindo, que venham a conhecer e venham nos prestigiar sendo nossos ouvintes. E, como a gente sempre lembra, velho é o seu PC. Ou como diz um amigo, velho é a mãe. Meus computadores não são velhos, não. Lembrar que essa palestra, o objetivo é puramente informativo. Tá? Até aqui, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu fiz com a câmera, tudo que eu consegui, funcionou. Tá? Então... as alterações, qualquer uma que você for fazer na câmera, por sua própria conta e risco. Mas já facilito avisando que, até onde eu sei, você não danifica a câmera, fazer as alterações e fazer o que eu vou mostrar para vocês hoje. Tá. Aceito sugestões, aceito ideias, aceito críticas construtivas. Quem tiver ideia, alguma coisa, eu agradeço muito. Tá. E lembrar mais uma coisa que não está ali. Tá. Eu não sou fotógrafo profissional, nada. Eu tô me devendo há muito tempo um curso de fotografia. Eu sou apenas um curioso, vou falar um pouquinho mais à frente. Tá? Quem sou eu? Professor. Triste destino. Né? Professor da rede pública no Rio de Janeiro, professor de informática, professor de matemática, trabalho com faculdade, tô nessa área de Linux e Unix há muitos anos. E toda vez que eu venho ao Fisli, eu encontro um ex-aluno. Encontrei um hoje, esses dias, descobri que está trabalhando numa empresa em Santa Catarina e veio falar para mim: pô, professor, o senhor foi a primeira pessoa que me apresentou o Linux. Aí eu falei: quando foi? 1999. Obrigado por fazer me sentir velho. Tá? Muito obrigado. Tá? Meus cabelos brancos não estão na cabeça à toa. Por que eu comecei a ver esse negócio mexer com CHDK? De onde começou? Um dos hobbies da minha família é fotografia. Desde criança eu vejo meu pai com uma câmera, uma Olympus, de um filme com lentes, e fazendo e tirando fotos. E desde que eu me conheço por gente, meu pai é um fotógrafo amador. Tá? Tem curiosidade por fotografia e gosta de fotografia. E eu sempre disse o seguinte, se um grande fotógrafo como um Sebastião Salgado ou aqueles outros artistas profissionais de uma qualidade ímpar, não precisa de uma boa câmera para fazer arte. E se você for ver qualquer exposição, os caras usam umas câmerazinhas que para nós hoje em dia seriam consideradas de vergonha. Hoje em dia. Tá? Mas fazem trabalhos realmente lindos em termos artísticos. A recíproca também é verdadeira. Para um fotógrafo medíocre, uma câmera boa ajuda bastante. Tá? E eu não me considero nada em termos de fotografia. Tá? Mas isso também vem a motivação de um pouco daquele espírito fuçador. Quem vem da época dos anos 80 e 90 teve que aprender a fazer muita coisa por si próprio. E quem começou no Linux em 98 pegou no início muita coisa que teve que descobrir, retalhar, mexer em arquivo de configuração. Ah, não está certo, reinstala o sistema e daí vai. Então, junto isso tudo começou, foram as motivações para eu pesquisar e descobrir, saber o que eu podia fazer com a minha câmera. Antes de lembrar a todos, que acho que todo mundo sabe, mas não custa nada lembrar, o que é um sistema embarcado? E as câmeras são, hoje em dia, um sistema embarcado. Segundo a definição da Wikipédia, sistema de um computador é completamente encapsulado e dedicado ao dispositivo, ao sistema que ele controla. Tá? Um sistema que usa microprocessadores ou microcontroladores, um foco de uso extremamente específico, não dá para você rodar MAME numa câmera dessa, por mais que eu já vi gente rodando Doom em câmera digital, eu acho uma coisa muito esquisita. Mas estão fazendo, está valendo. A aplicação salva em memória de somente leitura, tá? O firmware está lá, e restrições severas de tamanho e ou de consumo de energia. A câmera movida, no caso dessa minha câmera, dessa senhora de idade, a 4 pilhas, tá? Então, tem severas restrições também de espaço, aquela coisa toda, né? Hoje em dia, aplicações e sistemas embarcados é o que há, onde há um crescimento do Linux extremamente grande, né? E acho que não precisa falar disso, quem tem mais interesse na área de embarcado, tivemos várias palestras no FISLE a respeito do assunto. A câmera usada em questão. Aquela menina ali, minha companheira de muito tempo, é uma Canon PowerShot S2S, para os padrões atuais, uma câmera antiga, o máximo que ela faz é 5 megapixels. Para padrões, hoje em dia, com os megapixels na casa das dezenas, é uma câmera velha. Zoom ótico de 12 vezes. Tem câmeras hoje em dia, na linha dela, que chegam a 35 vezes, sim. Mas para uma câmera comprada no início de 2007, tá? Que foi substituída depois pela S3, pela S5, SX10, SX20, SX30 e agora SX40, eu considero ela uma brava guerreira. Tá? Infelizmente já teve alguns acidentes de percurso, já tomou tombo com tripé e tudo, quebrou o flash, coisas do tipo. Né? Já tive alguns problemas, inclusive tivemos um problema ontem aqui no FISB com ela, que ela se estimou de estar travando, acho que ela não gostou da temperatura, mas graças à organização do FISB, o pessoal do ônibus hacker, as ferramentas deles, a gente fez uma cirurgia, fez um hacking de hardware. Desmontamos a câmera toda e remontamos. E ela está funcionando. Ah, o que é espantoso. Mas já vai parar na ciência técnica na semana que vem, para uma revisão. É uma câmera para padrões atuais, uma câmera antiga. Como eu disse para vocês, ela está comigo há 5 anos e meio. O sistema dela é VxWorks, sistema operacional que roda no sistema embarcado dela. Tá? É para padrões atuais, uma câmera defasada. Algumas coisas sobre fotografia que eu sempre fui muito interessado e sempre achei interessante e queria mexer, queria fazer. Fotos panorâmicas, tá? Que a vista, a ideia do panorama é uma vista inteira de uma área circunvizinha. Então, você fazer e montar a foto. Hoje em dia há câmeras que você pega e seleciona e você gira em torno do seu eixo, faz aquele círculo e aí você tem uma foto panorâmica que a própria câmera monta. Eu confesso que eu não gosto desse tipo de foto, porque eu tenho a impressão de toda vez que o cara vai fazer um movimento, se ele dá uma tossida, você vai ter uma panorâmica torta, você vai ter uma onda no meio da foto. Eu confesso meio um pouco receoso quanto a isso. Mas essa câmera gera panorâmicas em fotos paradas. Não sei se alguém viu, estava ali no salão algumas 2 horas atrás, com a câmera montada no tripé, e fiz uma panorâmica em 360 graus, dali da área de expositores. Depois eu vou montar essa foto. Como montar essa foto? A partir de 2 ou mais fotos e há software apropriado para isso. Há um para Linux, em particular o Rugin, que o software é muito bom mesmo, e eu já fiz algumas panorâmicas realmente impressionantes. Algumas estão na apresentação, outras depois, se alguém quiser, está na minha área lá no Picasa, no Picasa Web, eu publiquei lá, tá? Tem algumas aí, essa não fui eu, da Praia de Botafogo, coisa linda, né? o bairro onde eu nasci, no Rio de Janeiro, do alto lá de algum prédio. Essa não fui eu que fiz, essa panorâmica. Essa fui eu. Essa foi também na Enseada de Botafogo, num evento em abril de 2007, com 3 fotos. Eu pretendo no futuro até pensar numa oficina, alguma coisa com esses tipos de fotografia para trabalhar com essas ferramentas. Mas realmente é um tipo de foto que, ao sendo bem feito e montado, é claro que você tem situações como... Eu já fiz fotos que apareceram fantasmas, porque você tinha a pessoa e a pessoa se moveu e na sobreposição a pessoa sumiu. Eu tenho uma foto, por exemplo, que o cunhado da minha esposa aparece 2 vezes na mesma foto panorâmica. Ele estava andando. Eu parei, fui tirar a foto em Paraty, ele estava andando. Mas essa, por exemplo, é uma montada com 3 fotos, tá? Que eu montei num evento que teve na Praia de Botafogo. Essa eu fiz no Fisli passado, no Mercado Público de Porto Alegre, tá? Com 4 fotos, uma exposição em forma de um quadrado. E também, se você for olhar, o processo é muito bem feito, o que você pode fazer com base, encontrando pontos de controle para poder fazer a emenda e você não perceber a emenda das fotos. Tá? É uma das minhas diversões com fotografia. O que me motivou a chegar no CHDK foi fazer fotos HDR, fotos de alto alcance dinâmico. Isso que me fez levar, me fez ficar, eu quero, tenho que mexer de alguma forma com isso. O alcance dinâmico de uma fotografia é a quantidade de luz de diferentes intensidades que consegue ser gravada na câmera. Ou seja, a câmera tem um alcance dinâmico da captura de luz que ela está fazendo. Tá? E a ideia do alto alcance dinâmico é você pegar várias fotos com diferentes exposições, tá? Usando diferentes aberturas e diferentes velocidades do obturador da câmera, tá? E com alcance dinâmico pequeno. E aí você juntar todas essas fotos e você mesclar todas essas fotos usando um software apropriado, e você vai obter uma imagem com alcance dinâmico alto. Tá? Aí vocês estão pensando, o que, que eu quero dizer com isso? Eu já vou mostrar. Então, é uma imagem que tem muita informação sobre luz, sobre luminosidade. Você está usando várias fotos. Tá? E controlável por quem edita. Para Linux tem um software muito bom, que é o Luminance. Agora o nome é Luminance, era QTPFS Guy. O nome era horroroso. Mas agora é o Luminance, a partir da versão 2.0, que dá para fazer algumas coisas bem interessantes. Esse é um exemplo de uma foto HDR, de um fotógrafo do Pete Carr. Nota que ele é uma foto de uma paisagem onde você tem uma variação de luminosidade muito grande e dá uma impressão, a primeira impressão que você tem, poxa, isso é uma pintura. Né? Mas é muito interessante. Como você vê, realçado todos os pontos da foto, mesmo os pontos mais escuros. Essa é uma outra. Claro que é difícil fazer uma foto HDR usando pessoas, tá? Mesmo porque o processo é você fazer várias fotos de diferentes aberturas para depois mesclar toda num software. Você não vai conseguir fazer a pessoa ficar parada esperando ser batido 10, 15, 20, 50 fotos. Mais uma, essa eu acho que é uma Skyline de Montreal, no Canadá, tá? Essa é uma HDR que eu fiz, tá? Essa foi numa estrada de terra em Viçosa, saindo da Federal de Viçosa, que eu fiz essa foto, fiz dentro do carro. Literalmente eu pousei a câmera em cima do volante, acionei, botei para fazer a foto e fiquei parado com o carro, tá? Essa em particular é uma foto que eu gosto muito, a ponto que eu imprimi e emoldurei. Eu tenho ela emoldurada na uma das minhas paredes lá em casa, tá? Essa foi com poucas exposições, foram 3 ou 4 fotos só para realizar. E aí vem aquela coceira de você chegar e assim, poxa, eu quero fazer esse tipo de foto. E eu vi, fiquei deslumbrado, eu quero fazer. E eu confesso, eu não tinha a menor vontade de fazer todos os ajustes, todas as aberturas de lente, todas as velocidades, os ajustes de velocidade do obturador na mão, 1 a 1 para cada foto. Eu tive que fazer com muitas fotos para poder realizar, tá? E aí eu comecei a busca de uma maneira de controlar a câmera pelo computador. Eu podia, a câmera ter uma porta USB, eu posso ligar no computador e eu posso usar meu notebook para controlar a câmera, para fazer as aberturas. Tá? Por que não fazê-lo? Tá? E eu comecei a pensar nisso. Alguma maneira de eu controlar a câmera. Tá? Eu fazer alguma coisa. Para fazer, não ter esse trabalho todo. E aí eu vim, depois de muita pesquisa, eu acabei chegando no CHDK. CHDK, a sigla quer dizer Canon Hack Development Kit. Tá? É uma das características muito interessantes que ele tem. Ele é um firmware alternativo para câmeras da Canon. Tá? E uma das características que eu gosto muito do CHDK é que as mudanças que ele faz não são permanentes na câmera. Vocês vão entender já por quê. Tá? Ele é código aberto, licenciado pela GPL, se não me engano, GPL versão 2. E a última versão estável é a 1.0, que eu busquei na semana passada, inclusive, para atualizar o sistema dessa câmera. Tá? Para fazer a atualização dele. Como eu disse, ele é apenas para, apenas para as câmeras da Canon. E há projetos para portar para outros modelos de outras fabricantes? Sim, há projetos para isso. Tá? Apenas para câmeras do tipo point and shoot. Ou seja, a câmera basicamente de apontar e bater foto. Essa câmera, por mais que ela pareça profissional, e muita gente confunde, ela não é uma DSLR. Está longe, muito longe disso. Ela é uma câmera simples, em termos de recursos. Ela tem recursos de poder trabalhar quase toda no manual, o que ajuda em alguns momentos, para algumas exposições. Eu fiz algumas fotos aqui no Fiji que eu tive que jogar para o manual. Mas é uma câmera simples, ela não tem intercambiação de lente. Tem um adaptador que você pode botar alguns tipos de lente sobre a lente atual. Mas não é como uma EOS Rebel ou uma D3000 da Nikon, que você pode pegar e trocar lentes. Né? E onde o corpo da câmera não é tão importante quanto o conjunto de lentes que você tem. Esse firmware é para esse modelo de câmera. Ou seja, para a alegria da maioria, você pode instalar naquela sua Canonzinha, PowerShot, simplesinha, que você compra na lojinha da esquina. Se bem que no Brasil a gente infelizmente é massificado pela Sony, né? O pessoal acha que câmera boa é Sony. É, infelizmente. Mas você pode pegar uma Canon comum e instalar o CHDK nela. É fundamental, obviamente, você saber qual é a versão do firmware da câmera. Dá para você descobrir o firmware. No caso da minha é 1.0E, a versão do firmware. Teve algumas atualizações depois. O firmware ele fica no cartão. E aí o que eu estava dizendo para vocês, o que eu comentei para vocês, a questão da câmera, sobre a questão do temporário. Você não regrava o firmware da câmera. O que você faz é, ao você fazer o processo que funciona como se fosse uma atualização de firmware da câmera, você faz uma alteração no bootloader da câmera, e ao você ter o cartão de memória, o cartão SD, com o diretório CHDK, com o firmware do CHDK dentro, lá na câmera, a câmera passa a levar um segundo ou dois a mais para ligar. Mas ao você botar a chave do cartão SD na posição proibido gravação, que é apenas uma alteração feita por software, não é por hardware, ao contrário dos disquetes antigos, disquete 5.4, você botava o selinho, ou do disquete 3.6 que você fechava o buraco, né? Esse é apenas por software. Ou seja, você bota o cartão nessa posição e a câmera continua batendo foto, salvando no CHDK. A câmera vai saber que você tem que carregar o CHDK. O que ele vai fazer? Ele vai puxar lá, vai lá, puxa o firmware e sobrepõe. E acrescenta e está lá colocado sobre o firmware atual da câmera. Se você pegar a câmera e botar, virar o cartão para a posição normal, ela liga normalmente como se fosse uma câmera da Canon comum, sem o CHDK. A única coisa que você vai ter é que a câmera leva um ou dois segundos a mais para ligar, porque está lendo o firmware do cartão. Mas isso, dado as vantagens que ele traz, dado a quantidade de vantagens que o CHDK oferece, torna-se uma, digamos assim, um mal menor. Vantagens. Olha, eu perdi a conta das vantagens que eu descobri. Todo o meu objetivo começou querendo fazer fotos HDR. E dá para fazer com ela. Ela não, obviamente, não vai gerar a foto, mas para fazer essas várias exposições. O que mais eu encontrei? Captura e trabalha com imagens no formato RAW. Então, disse RAW na veia, depois, para quem quiser trabalhar, puxar para o Linux, trabalhar direto com o GIMP, facilita enormemente. Essa câmera originalmente não fotografa em RAW. Ela não tem a opção do RAW. Então ela bate a foto em RAW, ela bate a foto no formato dela em JPG e salva em RAW também. configurações adicionais. Você pode aumentar o tempo de exposição. Essa câmera originalmente fica no máximo 15 segundos com o tempo de exposição disponível. Eu consegui chegar a 63 segundos. Tanto que tem uma foto que eu consegui do céu, estrelado, graças a esse recurso. Velocidade maior. Consegue até 1 por 100 mil segundos. 1 por 100K. O que é uma velocidade muito alta. Ela originalmente vai para 1 por 3.200, se eu me lembro bem. E eu consegui fotografar tipo contra o sol, fotos, fazer fotos contra o sol e a foto fica boa. Algumas fazer parecer que o sol estava escuro, né? Num pôr de sol. Recursos como bracket, tipo a exposição automática. Você pode configurar o LCD dela para você ter informações adicionais. Então, histograma de cor, para saber e avaliar justamente questões de estouro de branco, para você ter uma ideia de como é que está o estouro das cores na câmera, ao vivo. E hoje em dia, na versão mais nova, você pode optar e ele mistura o histograma das três cores básicas, de vermelho, verde e azul. Indicador de carga da bateria, cálculo para profundidade de campo. Mais vantagem que eu encontrei, executar scripts na câmera. Eu já fiz fotos com ela, que eu montei a câmera no tripé, acionei, vai fazer 10 fotos porque eu queria fazer um HDR, e saí. E fui bater papo. Um amigo falou, o que, é que tua câmera está fazendo lá? Tirando foto. Sozinha? É, sozinha. O pessoal ficou impressionado. Os scripts são numa linguagem, um subset do Basic, ou podem ser também em Lua. Tá? Tem bastante coisa já disponível nos sites relacionados ao CHDK. Tem script, por exemplo, de detecção de movimento, que eu, depois eu vou querer demonstrar. Tá? A sequência de operações a ser executadas numa foto, como foto HDR, e uma que eu esqueci de falar aí, porque ela está ali fazendo agora, time-lapse. Já viram aqueles vídeos que o pessoal aponta a câmera para o céu e fica batendo uma foto por minuto durante algum, por exemplo, 30 minutos? Ela está fazendo isso exatamente de vocês agora. Daqui a pouco eu vou puxar o cartão, a gente vai animar, vamos ver o que saiu. Tá? Pode ser controlada remotamente via USB. Então você pode fazer com duas câmeras, fazer efeitos de estereoscopia, tá? Pode ajustar e disparar as duas ou mais câmeras fazendo apenas uma pequena variação de intervalo de tempo entre uma e outra. Tá? Ou seja, aquele efeito do Matrix, de pegar e fazer várias fotos do movimento em posições diferentes, se você tiver várias dessas câmeras, dá para fazer. Tá? O recurso em particular de detecção de movimento é muito útil para quando você quer apontar e pegar uma certa posição, registrar fotos de uma certa posição, alguma coisa que a câmera só deve ser batida naquele momento. Ele tem uma variação do script para situações quando você tem uma grande explosão de luz. Isso é especial para fotografar relâmpagos e raios. E infelizmente, nesse último ano de 2012, não tivemos, ou felizmente, né, pelo menos para mim, infelizmente, nesse particular, não tivemos raios na cidade onde eu moro, lá no Rio de Janeiro, porque eu estava doido para ter raio, montar a câmera no tripé, botar na varanda de casa, apontar para o céu e deixar. Eu queria registrar alguns raios com ela. Desvantagens que eu encontrei. Bem, primeiro que você vai acabar gastando mais bateria, porque você vai querer explorar todos os novos recursos da câmera. Você acaba gastando mais bateria, é uma brincadeira, óbvio. Segundo é que você acaba ficando meio que refém da Canon. O firmware, ele é feito em torno, suporte para as câmeras por conta do processador de imagens. Então ela trabalha em cima do DigiC 2, que é o processador de imagens usado pela Canon, para modelos superiores. Então se você tiver uma câmera Canon muito antiga, com DigiC 1, não tem versão de CHDK para ele. Essa câmera acho que já uso, acho que o DigiC 2 que ela tem. Então, uma das primeiras a ter suporte. Já estamos no DigiC 5, eu acho, se eu não me engano. A SX40, que é a minha próxima meta, já está com o DigiC 5. Há umas tentativas de portar o CHDK para câmeras que não sejam da Canon. Tá? Há algumas tentativas, algumas nos fóruns, gente discutindo. Só que o problema se é o processador de imagem. Tá? Não existe suporte oficial do CHDK para câmeras do tipo DSLR. Então, se você vai para uma EOS, para uma Canon EOS, para essa série, você não vai encontrar suporte. O que você pode encontrar como firmware alternativo, que eu pesquisei, é o Magic Lantern, que é um firmware que inicialmente foi feito para se usar a câmera para fazer vídeo. E havia muita gente com muitos estúdios, pequenos estúdios, o pessoal comprando essas câmeras, botando o Magic Lantern para usar como câmeras HD, de vídeo HD. Hoje o Magic Lantern acrescenta informações e acrescenta recursos para a fotografia também, para esses modelos. Mas eu não tenho muitas informações porque eu não tenho bala na agulha para ter uma câmera dessa e o CHDK acabou me segurando nas point and shoot da Canon. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar de vantagem, eu estava me lembrando. Questões sobre o vídeo. Essa câmera filma, como uma câmera antiga filma em máxima resolução VGA, mas você pode ajustar coisas como, por exemplo, a qualidade da imagem que você vai querer e você poder encher o cartão todo com foto, um vídeo. É porque o filme, basicamente, o original limita. Então, eu já consegui fazer vídeos de encher o cartão e é um cartão de 1 giga. Pela idade da câmera, vocês calculam. Eu já consegui fazer vídeo tipo meia hora, baixar a qualidade, fazer tipo 40 minutos um vídeo só, filmando com ela. Tá? Que foi uma possibilidade. Aqui tá eu tentei fazer ficar um pouco melhor o tamanho. Esse é o script de timelapse que está rodando nela ali agora. Tá? É um script num basic bem limitado. Vocês podem ver ali, por exemplo, os parâmetros, passagem, os valores de default que vai colocar. Tá? Barra de parâmetro e ali, coisa que todo mundo vê em tudo que é linguagem de programação, if, né, tempo, alguma questão de cálculo, um sleep, um for, e assim vai fazendo esse procedimento. É um basic super simples. Tá? É super simples de trabalhar. Tem scripts mais sofisticados e mais complexos. Tá? Existem alguns bem mais complexos, bem maiores. Mas esse, em particular, eu quis mostrar para vocês verem que é uma linguagem razoavelmente simples de lidar. Tá? E já tem bastante recurso, muitos scripts já prontos, já preparados para usar na câmera. Tá? Alguns, inclusive, com uma situação que você acha não muito útil. Por exemplo, pedir para ela chutar os números da loteria. Fizeram um metrônomo também para rodar nela. Eu não vi muito a utilidade de um metrônomo numa câmera. Mas da loteria, se eu vou no random.org para chutar os números. Né? Mas fizeram. Né? Alguns exemplos de fotos que eu fiz. Essa eu fiz na casa de um amigo em Maricá, à noite. 65 segundos de exposição. Nota que é uma dificuldade você tirar fotos de estrelas, normalmente. É claro que tem ruído. A foto tem ruído. Tá? Mas é uma coisa que eu não conseguiria fazer. Fotografar o céu, tem que ter mesmo numa noite estrelada, você tem que ter uma exposição muito longa. Essa é uma outra foto HDR que eu fiz em Barra de São João, passando a região dos Lagos, no Rio de Janeiro, tá, desses barcos. Não está tão assim, mas pelo efeito de tone mapping, você percebe que há alguma coisa um pouco diferente na foto, mas eu fiz essa com 4 ou 5 exposições. Tá? E como eu gosto de dizer, nada melhor do que ver acontecer. Tá? Eu tenho alguns vídeos para passar para vocês, vou passar os vídeos. Ela acho que ainda está fazendo a foto, enquanto eu vou passando o vídeo, vou verificar para depois tirar o cartão para a gente ver. Então, vamos primeiro para ver alguns dos vídeos que tem. Não, ela não está fazendo foto, ela está pitando. Vamos ver algum dos vídeos que eu tenho? Para a gente ver. Esse foi um que eu peguei no YouTube, um exemplo de um vídeo timelapse feito com ela. Tá? Então o cara usou um script, que é o Ultra Intervalômetro, para fazer a foto. Apontou para o céu, realizou várias fotos, obviamente sem a interferência dele. Esse foi o timelapse que eu fiz quando eu dei essa palestra no Hack in Rio, em dezembro do ano passado, que eu apontei para a plateia e resolvi ver o que dava. É alguma coisa semelhante do que vocês vão ver daqui a pouquinho quando eu pegar as fotos no cartão. Tá? Foi Foi feita uma foto por minuto durante 30 minutos. Essa foi uma outra que eu fiz. Que essa eu já realizei num passeio com a minha esposa. Apontei a câmera para a piscina do hotel em Itatiaia. Deixei fazendo uma sequência de fotos e fui tomar banho. Deixa a câmera trabalhar sozinha. E vocês percebem claramente o início do anoitecer. Até está completamente escuro. Ué. Estranho, não abriu as outras duas. Essa é um exemplo de foto de detecção de movimento, de vídeo. Então, nota que ele, nesse script de detecção de movimento, você pode definir exatamente o ponto onde você vai querer que ele detecte o movimento. E o autor dessas fotos montou apontando para uma avenida, e ele montou apontando para o centro da foto. Você pode dividir a foto em quadrados e você definir quais serão os pontos ao qual ela vai detectar movimentos para ela poder fotografar. Você pode usar a foto inteira, tá? Você pode usar tudo. Mas você pode fazer dessa forma como ele fez. O que é, então, extremamente interessante. Esse, no caso, é um com controle pela USB. Vocês notaram, houve uma pequena diferença na batida das fotos ao piscar o display das câmeras. Tá? Ele está controlando as duas câmeras para realizar as fotos. Tá? Poderia trabalhar de forma sincronizada. Deixa eu ver se acabou. Vamos ver as fotos que a gente fez agora, que ela fez. Eu depois vou pegá-la aqui, vou botar, virar a câmera, fazer uma experiência que eu não fiz ainda, que é botar na... apontar para a webcam do notebook para ver se vocês, para vocês verem os menus. Nota que no caso, por exemplo, você tem os diretórios CHDK, onde estão as fotos, e um temporário. E dentro do diretório do CHDK você tem várias coisas. Ah, ele tem um leitor de textos também, tem um navegador de arquivos e tem, acho que, jogo da velha. Pode rodar na câmera. Não acho lá algo muito útil. Vamos para as fotos mesmo. Então, assim, isso que ela acabou de fazer. Tá? Alguns estão se reconhecendo aí com certeza na foto. Estão se vendo. Não. Por motivos óbvios. Vai ser um exemplo do que ela estava fazendo agora. Eu só precisava passar isso mais rápido. Passar um pouquinho mais rápido. Carregar o programa aqui, fazer uma coisa que eu não fiz ainda, vou querer mostrar para vocês o menu dela, que é realmente interessante. Dura você fazer isso quando você não está acostumado. Cadê o time? Eu acho que vou ficar devendo para vocês, que eu não sei. Eu nunca usei a webcam do meu notebook, então acho que eu vou ter um problema quanto a isso. O menu que está no CHDK Vamos fazer o seguinte, depois que vocês quiserem, vem dar uma olhada, eu mostro para vocês, fica mais fácil. Eu não consegui uma foto do menu, tá? Infelizmente vou ficar devendo para vocês, porque eu não... Esse pessoal velho que usa computador, né, não está acostumado a ficar usando webcam, não gosta de usar webcam. Então nem sei que aplicativo eu tenho para usar webcam no Linux. Mas, de qualquer forma, o menu dele estava todo em inglês. Eu peguei o texto, como eu penso, a traduzir ele. Nada demanda um polimento na tradução, mas eu fiz a tradução no menu. A comunidade, basicamente, o site principal está no Wikia, que é uma wiki com propaganda, chdk.wikia.com. Tá? Tem suporte a quase todas as câmeras da Canon, algumas em beta, estão em beta, que é o caso, por exemplo, da SX40, meu próximo objeto de desejo. Tá? No fórum você pode encontrar no chdk.7pontos.com, está aí um link de alguns vídeos. Tem o camerahacker.com, que também relaciona algumas coisas sobre, e traz algumas relações sobre coisas para fazer adaptações. Aí, no caso, o pessoal já parte com ferro de solda na câmera. Tá? Para quem tiver curiosidade sobre Magic Lantern, está aí, wikia.com. E se quiser falar comigo, mandar um e-mail, perguntar, saber de alguma coisa sobre o CHDK, alguma curiosidade, o e-mail está sempre disponível, ricardojpinheiro@best.com.br. Tá? Tá sempre aberto a todos que quiserem perguntar, como eu disse lá no início. Aceito elogios, críticas construtivas, comentários, preciso da ajuda. Tá? Bem, a apresentação por aqui fica nesse ponto. Aí eu tenho que deixar o espaço aberto para perguntas. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Gostaria de fazer alguma pergunta?
Mas tem que levar. Não vai sair na gravação.
Mas é porque tem que sair por causa do vídeo. Precisa do microfone. Se eu pudesse, eu falava sem microfone. Eu odeio microfone. Mas eu tenho que falar por causa do vídeo. Sim, fala.
Eu tenho uma DSLR, Canon também. Eu andei vendo uns fóruns, parece que tem bastante gente portando, sim, o CHDK para DSLR, está funcionando razoavelmente bem.
Opa, isso é bom.
Só que o meu cartão, eu estava pensando em comprar um adaptador do meu cartão, que é aquele cartão mais larguinho, o...
CF, Compact CF, Flash.
Para um cartão SD, e tem uma perda de eficiência na gravação. Você já trabalhou com isso? Viu alguma coisa disso?
Assim, o cartão, o CF, Compact Flash, ele basicamente é IDE, um dispositivo IDE. Né? Qualquer adaptador, se for pegar um... A gente que mexe com retrocomputação, mexe muito com o cartão CF, que é a melhor solução hoje em dia para você botar um HD num micro antigo. Então, os adaptadores são basicamente conversão de pinagem. Provavelmente a câmera está pedindo, no caso, usando um CF por questão de desempenho. Né, eles não botam CF à toa, visto que o CF é um cartão mais caro, razoavelmente mais caro que o SD. Então, é fatal. Vai ter, sim, porque vai ter que fazer essa conversão de sinal. Eu creio que há uma perda de desempenho, sim. Agora, quanto perceptível, não sei. Confesso, não sei. Como eu disse, essa câmera é uma câmera simples, ela usa só SD e ela não usa nem SDHC. Se eu botei um cartão de 4GB nela, ela se recusou a abrir o cartão. Então, assim, a próxima vai ter pelo menos um cartão de 16 e vai ter mais recursos, a próxima câmera. Mas tem uma perda de sim, significativa, que eu soube assim. Mas não sei quanto mensurar, dizer para você, é muito, é pouco, infelizmente não sei. Gente, alguém quer perguntar mais alguma coisa?
Boa tarde.
Boa tarde.
Eu tenho uma Canon SX150. E eu queria saber se por acaso eu poderia fazer isso também nessa máquina.
Pode.
Fazer?
Pode. Eu tenho um amigo que tem uma SX120 e tem rodando. Tem. Você pode ver no site, no chdk.wikia.com, que ele tem a lista das câmeras. E o procedimento que você vai fazer é o seguinte. Ele orienta como você descobrir a versão do firmware da sua câmera.
Sei.
Porque tem versões do CHDK para cada firmware. Essa minha câmera, por exemplo, tem 4 versões de firmware.
Tá.
Aí você tem que pegar exatamente o modelo do firmware, que é uma coisa simples, que você faz apertando, ao ligado, aperta 2 botões, ele informa. E aí você vai ver no site que eles dão o passo a passo. Infelizmente está todo em inglês a documentação.
Tá. Sem problema.
Não tem muita coisa em português. Mas você tem todo o passo a passo lá, é bem explicadinho. E aí você vai e executa. E depois da atualização é mais simples ainda, porque a única alteração que você vai fazer é mexer no bootloader da câmera para carregar. E aí ele vai puxar do cartão. Quando você quiser atualizar o filme, é só trocar, só trocar a versão que está no cartão.
Entendi.
Eu atualizei as duas ou três últimas atualizações que eu fiz nela, foram assim. Eu fiz dessa maneira.
Agora, só, por exemplo, a T2i, por exemplo, ou alguma coisa além disso, então...
Como? Não te entendi.
T2i.
T2i? É. T2i são as DSLR, é uma DSLR, né?
É, mas ela é de entrada, né?
Mas aí que tá, como ele disse, tem algumas versões de... Já estão rodando gente que está portando o CHDK para as DSLR. Assim, o próprio pessoal do CHDK, ele diz assim, a gente não garante, são feitos por sua própria conta e risco, mas são portes feitos por pessoas que não, assim, que não estão na... Não é oficial, não é um porte oficial. Assim. Tanto que eu tomei o cuidado, já tem a versão 1.1 Unstable para rodar nessa câmera, mas eu não quis correr riscos de rodar Unstable nela. Não, eu já estou rodando com a 1.0, que é estável, mas já tem porte. E tem gente discutindo fazer para outros modelos, para outros fabricantes. Teve gente falando para a Nikon, para a Panasonic, para a Sony, eu vi no fórum, Olympus, eu acho que eu vi, não tenho certeza da Olympus, tá? Andaram falando. Gente, mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se quiser, tem o QR Code aí apontando para a apresentação, tá? Eu não botei só para encher o espaço. Acho que é legal, né? É chique hoje em dia usar QR Code, né? Para botar link, então. Fica legal para quem quiser pegar. Oi.
Tudo bem?
Tudo.
Curiosidade de programador, né? A IDE que tu programa é uma coisa simples para tu jogar lá dentro? Como funciona isso? Tu tem alguma dica?
Se eu me lembro bem, eu não participei do desenvolvimento dele, eu só penso usuário, dei uma olhada assim, eles estão fazendo tudo em C, não sei se é mais uma, acho que é tudo em C mesmo, estão gerando direto o código, e aí ao gerar, eles têm um site, por exemplo, tem um autobuild, eles têm um site próprio, que é o, tem uma ferramenta própria que é o CHDKPT, que aí você passa para lá e ele gera o código, porque você tem que gerar ele com diferentes versões, pra, por exemplo, só para esse modelo de câmera tem 4 firmas diferentes. Então ele tem que gerar para todos os firmware de todas as câmeras. Então eles têm uma ferramenta automatizada para fazer essa geração. Eles têm Nightly Build também para essa câmera, por mais que assim, que Nightly Build é aquele risco que você corre de da coisa não funcionar direito, né? Às vezes, né? Eu estou passando isso com o meu tablet. Usando Nightly Build, às vezes quando alguma coisa capota no meu Android, no meu tablet. Mas o que eles têm feito, que eu vi isso, e tem lançamentos periódicos, assim, obviamente, como todo projeto open source, versão estável, experimental, os Nightly Builds, e o desenvolvimento, que eu me lembre, é todo feito direto em C, que eles estão fazendo. Não.
Obrigado.
Mais uma pergunta? Nada? Gente, então, mais uma vez, muito obrigado. Quem quiser dar uma olhadinha no menu, vem aqui para eu poder mostrar para vocês, tá? Vou ficar devendo, queria ter mostrado no telão. Tá ok? Muito obrigado pela apresentação.